Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Últimas semanas, o TikTok se viu no meio de uma disputa geopolítica iniciada pela Casa Branca.
Foi feio.
Só escalou conforme as especulações tomavam conta do debate e indícios de que a empresa chinesa não gosta de seguir as regras de captação e uso de dados dos usuários. No update dessa semana, vamos entrar de cabeça nesse assunto para saber como tudo isso vai afetar a única plataforma que te dá vídeos diários, secretos de gatinhos e receitas com menos de um minuto, senhoras e senhores.
É verdade.
TikTok, me diz seu nome, sua idade, sua cidade.
Cara, assim, você tem TikTok, Tato?
Não.
Não tem?
Não tem TikTok.
Queria te seguir no TikTok? Né?
Não, Maurício, você não vai conseguir me seguir no TikTok.
Porque eu também não tenho.
Mas eu acho que vale a gente conversar aqui antes. Que tanto eu quanto o Maurício somos pessoas preocupadas com segurança. Principalmente segurança dos nossos dados. Mas, ainda assim, eu sou paranoico. O Maurício é preocupado.
São
coisas diferentes. E exatamente por eu ser paranoico, é que eu realmente não tenho TikTok instalado no meu aparelho.
Eita, pela!
Eu sou o tipo de pessoa que uso o tempo todo, VPN rodando nas máquinas, as minhas redes estão sempre bloqueadas, tem firewall, tem antivírus, eu uso diversos artifícios de segurança para que meus dados estejam seguros. A gente sabe que segurança 100% não existe nesse mundo. Mas quando eu vejo um aplicativo ganhando muita popularidade como um Face App da vida ou algo do gênero...
Você não fez Face App, tá?
Eu fiz. Sabe como eu fiz Face App?
Como?
Eu peguei um celular que eu tava testando, testei o aplicativo lá e já desinstalei e zerei o aparelho.
Ah, entendi.
Se você for ver, inclusive, o dia que eu publiquei meu Face App, eu estava em Taiwan.
Ah, olha só!
Eu peguei uma foto do Google Fotos, papapá, mandei pro aparelho, né? Fui lá, fiz a parada, testei e desloguei e já era. Porque o FaceApp foi outro também que já foi acusado de estar roubando dados da galera. E volta e meia aparece um filtro desse. Mas a questão atual é muito mais complicada, é muito mais complexa, porque a gente tem um cenário de várias empresas, várias instituições e governos apontando o dedo pro TikTok e falando: epa, peraí, caceta, o negócio tá ficando sério. A Índia foi a primeira a levantar o dedo nessa história e falar para a população do risco que era utilizar... E não foi só um risco, é um risco à segurança nacional utilizar um aplicativo como o TikTok. Porque imagina, sei lá, funcionários do governo, funcionários de empresas com acesso àquele aplicativo e esse aplicativo captando dados. Óbvio, tá? Não tô falando que o TikTok faz isso. Mas a gente sabe que nossos aparelhos, nossos celulares, a gente carrega eles pra todos os lugares. A gente leva eles pro banheiro, a gente leva eles pras reuniões, a gente leva eles pra todos os lugares. E eles têm microfone, eles têm câmera, e eles poderiam estar, sim, se o aplicativo for malicioso, captando dados e informações o tempo todo. E tudo isso pode ser usado pela empresa, e aí, obviamente... Pensando no cenário sociopolítico econômico da China atual, e eu não quero ficar muito cabeçudo com esse assunto, mas pensando na situação sociopolítica econômica da China, o papo fica mais sério, porque aí vira uma discussão sobre até mesmo a posição democrática ou não da presença desse governo, que internamente tem um controle muito forte, utilizando uma força para ter controle em outros países, né?
Não, é complicado mesmo, até essa questão da Índia, né? A Índia, ela não proibiu, ela não baniu apenas o TikTok, tá? Ela baniu 59 aplicativos de origem aí de produtoras de empresas chinesas, tá? Então, não é o problema com o TikTok em si, mas sim com essa postura aí, de repente, que é associada a esses aplicativos e também ao governo chinês. E aí, a desculpa é sim, né? Essa parte aí da soberania nacional, tradicional, das informações. E ainda mais que a Índia, ela tem se desenvolvido muito, né, no seu parque industrial, desenvolvimento científico e novas tecnologias. Então eles estão aí preocupados. E, inclusive, isso acabou sendo um dos argumentos do próprio Donald Trump, né? O presidente americano que aí nessa última semana...
E do Peter Navarro, que trabalha junto com o Trump e que tem se declarado muito em relação a isso também, tá?
É, mas isso serviu de argumento pro Donald Trump na hora de assinar aí, né, um decreto, né, uma medida para fazer a proibição de alguns aplicativos de empresas chinesas de trabalharem, né, dentro do território americano ou até mesmo com empresas americanas ou o civil americano, né? Essa medida aí do Donald Trump ainda não coloca exatamente, não é explícito quais são as ordens, né?
Sim.
Ele simplesmente assinou essa liberdade, essa execução para que seja tomada medidas, e a medida vai ficar através do seu secretário de segurança dos Estados Unidos. E aí nós vamos entender a partir aí do dia 20 de setembro, se eu não me engano, né? Ele deu aí um prazo para as empresas se adaptarem ou saírem, né, do mercado americano, e aí a gente vai descobrir de fato qual vai ser a medida e como vai ser o impacto, não só nos Estados Unidos, mas como isso reflete no restante do mundo. A gente já tá vendo isso acontecer, né? Não só na Índia, mas também, sei lá, na França, Europa, né? E aí, obviamente, isso vai acabar refletindo no Brasil.
E assim, eu não quero tomar partido não, cara. E ninguém é santinho na história. A gente tem o próprio caso do Facebook, com toda a parada do Analytics que rolou recentemente. Tem merda pra tudo quanto é lado. O negócio aperta porque... O TikTok é da ByteDance e o WeChat, que é outra empresa que tá entrando no rodo também, é da Tencent. Tencent que é, tipo, uma das sócias da Epic Games. Tencent que tem uma porrada de jogos que a galera aqui no Ocidente gosta muito.
Véi, ela é dona da Riot.
É, assim, isso gera, cara, essa confusão. Assim, vai dar ainda muito o que falar. Mas respondendo...
Como vai ficar o LOLzinho, né?
Como vai ficar o LOLzinho? Mas assim, agora, falando sério, pra você que tá aí do outro lado, tá acompanhando a live, tá ouvindo o podcast, particularmente, eu não acho que vale a pena você arriscar e colocar um aplicativo como o TikTok no seu celular. Eu não tenho. Já instalei e testei? Instalei, testei e apaguei. Inclusive, vale citar que a versão atualizada anterior, né, de novembro de 2019 do TikTok, ficou 15 meses, versões sendo lançadas, atualizadas e tudo mais, que registravam os endereços MAC address dos usuários.
Dos usuários Android.
Dos usuários Android, né, no caso. E que, o que significa isso? Que você conseguia captar e cruzar esses dados para conseguir localizar os usuários e os dispositivos que eles estavam usando. E, inclusive, por exemplo, se você tiver registro de rede, tá, digamos, se eu tô aqui, que eu não sou hacker desse jeito, Mauri, mas eu posso pegar
um tatu hacker.
Tatu hacker, pegar um roteador Wi-Fi, colocar aqui na porta de casa, e todo mundo que tiver com Wi-Fi habilitado passando aqui, que identificar a minha rede, eu consigo registrar o MAC address. Se eu tiver acesso ao MAC address dessas pessoas e o login, o usuário da pessoa em alguma rede, eu sei quem é que tá passando aqui na porta de casa o tempo todo. É óbvio que eu tô falando isso num cenário super micro.
É, não, com certeza. As pessoas falam, por que o Tato faria isso? Mas a questão é, por que um governo faria isso? E aí o peso é diferente. É,
exatamente. Eu acho que a discussão principal é essa. O governo chinês, o Partido Comunista que toma conta do Estado hoje na China, pelo menos pela visão ocidental que nós temos aqui, não é visto como um povo mega democrático. Eu não tô falando que os Estados Unidos tá bem na fita, tá? É que, obviamente, a gente tem uma percepção diferente porque a gente tá do lado de cá. Então, como nós também somos ocidentais, a gente sente uma proximidade maior com a cultura americana. Pode ser só um choque cultural? Pode! Pode ser que a galera da China, a galera da Rússia, seja só um choque cultural. Quando você vai lá ver, não é tudo isso. Mas a questão é essa preocupação. Principalmente porque, assim como tem o caso dos vazamentos... Aí você fala, ah, mas por que se importaria com o meu dado? às vezes não é necessariamente o seu dado, mas acesso, os dados que você tem acesso, dados de governo, dados de empresa, e aí tudo isso começa a empilhar uma coisa na outra. Óbvio, eu tô expandindo aqui, tá? A teoria da conspiração aqui da parada. Mas você trabalha numa empresa que tem uma concorrente chinesa, os caras conseguem acesso ao dado e derrubam sua empresa e perde o emprego.
Cara...
eu tô exagerando do exagero do exagero.
Não, mas...
é, mas mostrando um paralelo. É tipo aquela parada de vazar dados do governo, na época do governo Dilma, que tinha, tipo, diplomatas falando, tá, o que tá acontecendo lá dentro do palácio é isso e aquilo, cara.
Não, isso é bem complicado.
É muito complicado isso,
mas
porque...
mas você tá... com esse discurso e tudo mais, falando que é problemático, que se preocupa ainda mais por fazer parte do governo chinês e tal. Você desinstalou o Facebook?
Cara, eu faço isso o tempo todo.
Não. Mas você desinstalou?
Não.
Você apagou seu perfil
não.
no Facebook?
Não apaguei.
Entendi.
Não apaguei. Mas eu não apaguei por um outro motivo.
Eu não apaguei porque ainda é ferramenta de trabalho pra mim.
Ah, entendi. O TikTok também não vai ser, não é uma rede social?
Sim, mas o Facebook... se, ó, a questão é a seguinte. Todos os aplicativos podem, direto ou indiretamente, agir de uma forma maliciosa.
O Facebook agiu, já tá comprovado.
O Facebook...
por que o Facebook pode...
sim, o Facebook não.
Agiu de uma forma maliciosa. Tá? E a galera tá super de olho e super em cima. O Facebook no meu aparelho... ah, sim, Mori, eu sei. Mas honestamente, o Facebook no meu dispositivo, eu tirei todas as permissões dele. E se eu preciso de alguma coisa, eu ativo e desativo. Assim como eu habilito e desabilito o aplicativo. Não tá no ideal? Não tá. Eu concordo com você, Mauri. Parece um discurso hipócrita, talvez até seja.
Pros Estados Unidos eu posso dar meus dados agora, pra China, não. Você tá
escolhendo. Posso falar a verdade?
Sim.
Então,
cara,
então você é do time que se o governo americano... então
não,
você,
não, não,
Microsoft
não, não, não é o governo americano.
Comprar, então, a Microsoft pode comprar o TikTok, aí eu, puta, instalei,
que inclusive,
visto a camisa do TikTok e sair fazendo dancinha em receita de um
minuto. Não. Se o TikTok começar a me dar dinheiro, aí talvez.
Eu tô sendo honesto. Eu tô sendo
completamente honesto. Olha, velho, isso é uma hipocrisia, velho. Maldito liberalismo de merda. Não,
não é sua hipocrisia, é do liberalismo de merda americano. Porque, TikTok tá proibido, e chat tá proibido. Mas se uma empresa americana comprar, tá liberado.
Não.
Tá liberado!
Mas eu acho que isso não vai rolar.
Eu acho que isso não vai rolar.
É lógico que não. O governo chinês não vai permitir que
a venda seja feita, velho. Não.
Mas até o próprio Peter Navarro falou que mesmo que se o TikTok fosse comprado por uma empresa americana, ficaria complicado. Porque, na verdade...
é uma delícia esse liberalismo de Estado. Não interfere em nada.
Vamos bloquear esse negócio.
Jogando essa discussão um pouco mais pra superfície, depois de ter sido chamado de hipócrita durante esse programa, vá merda, inclusive, só pra pontuar aqui, tá?
Você tá defendendo liberalismo?
Não. O que eu tô falando é o seguinte, eu aceito o risco do Facebook, o risco do TikTok eu não aceito. E aí você pode falar, mas é preconceito? Pode ser preconceito, cara, mas eu tô arriscando, entendeu? Eu tenho consciência. E a questão é, a gente já precisou do Facebook no nosso trabalho.
Sim.
A gente já precisou do Facebook. Eu ainda não precisei do TikTok. E espero não precisar. Você vai falar, Tato, você gosta do Facebook? Quantas vezes eu queria poder agora, num estalo de dedo, pegar todos os históricos de programas e podcasts, eu falando, eu não gosto do Facebook, eu uso porque eu preciso. Tô mentindo?
Não.
Falei milhares de vezes isso já aqui, cara. E a questão é que eu não preciso do TikTok. Então eu não quero usar.
Ainda.
E eu falei, exatamente o que eu falei nesse programa.
Ainda.
Se eu precisar e se for me dar dinheiro, cara, é meu trabalho, velho. Infelizmente é isso, eu vou abraçar.
E vai fazer dancinha.
Seu nome, isso. Eu vou fazer, cara. Fazer o quê, velho? Eu preciso pagar as contas, cara. Mas eu não quero fazer. E por enquanto, pelo menos, não tô precisando do TikTok na minha vida. Agora, reforçando honestamente essa questão da compra, de uma possível compra de um Twitter, de uma Microsoft comprando TikTok, a ideia inicial seria que essa empresa americana compraria as operações em todos os lugares, exceto dentro da China. E aí você me pergunta, nesse caso, você instalaria o TikTok? E eu te respondo, ainda assim não. Porque... eu ainda não confio no TikTok, cara. Não confio. Quando eu instalei o TikTok pra testar, Foi exatamente um processo de teste. Eu abri, olhei e falei, mano, isso vai dar merda. Eu não sei porquê, Maurinho. Meu sexto sentido.
Seu terceiro olho.
Meu terceiro olho falou pra mim. Esse TikTok aqui é problema. Não bateu o santo. Não bateu o santo. Meu santo com TikTok não bateu, Maurinho. Não bateu. Então, honestamente, cara, eu... Talvez possa estar sendo até criterioso demais, preconceituoso, chato em relação à minha preocupação com meus dados. Mas, cara, tem riscos que eu abraço, tem riscos que eu não abraço. Eu acho que é tudo uma questão de você tomar cuidado. Se eu fosse mais criterioso ainda, eu não teria usuário no YouTube. Se eu fosse mais criterioso ainda, eu não teria conta no Gmail.
Sim.
Ou não teria conta, sei lá, em outros serviços, entendeu? Tipo, quanto mais você conhece, mais você percebe quão arriscado é estar vivo. Estar vivo. Não tô falando nem estar online. Estar vivo. Então eu acho que é uma questão de você administrar os riscos e entender aonde você se sente seguro e aonde você não se sente. E você pode estar errado de se sentir seguro em algum lugar e de não estar se sentindo seguro em outro. E é por isso que eu não tenho TikTok. E recomendo pra você que tá assistindo aqui, ouvindo aqui, não... Use o TikTok, tire o TikTok, eu sou contra.
Cara, é muito complicado realmente, porque dados, né, informação, é um novo petróleo, né? Isso é o que tá movimentando o mercado, é o que tá movimentando principalmente essa briga que tem acontecido nos últimos 2 anos entre Estados Unidos e China, né? Principalmente sob o comando do Donald Trump, né? Estados Unidos sob o comando do Donald Trump. Começou, né, essa treta a partir da Huawei, né, com os aparelhos, com as licenças. Aí depois isso passou recentemente para a tecnologia 5G dos Estados Unidos, falando que não vai utilizar 5G, tecnologia 5G da Huawei, e fazendo lobby para que o restante dos outros países onde ele tem um acordo comercial e consegue fazer, né, essa forçação de barra aí, colocando para não seguir o mesmo caminho e não utilizar a tecnologia da Huawei no 5G. E aí vários países da Europa já declararam que também não vão utilizar, porque existe esse receio da coleta de dados através da tecnologia, principalmente vinda da China.
E tem treta política?
Tem! Oh,
caralho!
Tem!
Nossa, sua resposta foi a mais honesta de todas.
Pra caralho.
Você tá entendendo?
Pra caralho.
Tem, mano. Tem treta política. Porque, na real, isso daí é só um banho-maria. É, o quanto a gente permite que isso aconteça.
E a gente já teve essa discussão aqui, Mauri. A gente já teve essa discussão aqui. Do tipo, cara, você porque é você colocando sua mão no fogo. Você tá colocando sua mão no fogo pelo governo americano, pela cultura, pelos valores de um país e do outro. Porque nessa treta é o que vale. E aí realmente chega no ponto que várias pessoas estão comentando aqui, não vou ler necessariamente nomes, até pra não expor ninguém. Estão falando, cara, não confia no governo chinês. Não confio. Eu acho que é mais difícil do governo dos Estados Unidos ter acesso ao dado de alguma empresa ou outra do que o governo chinês. Mauri.
Inocência.
Mauri, pode ser inocência. Mas eu entendo o ponto de vista. E ainda assim, eu me sinto... O governo americano tem acesso aos dados e muito tempo e não deu merda. Eu não sei se eu confio em outra pessoa.
Defina da merda, né?
Ah, tá, tudo bem, Mauri.
Tudo bem. Quer
uma merda maior do que o Donald Trump, que o Bolsonaro no Brasil?
Se isso não é merda,
eu não sei o que é.
Rodrigo Chips lançou aqui um comentário. Os dados de todo mundo é importante, nem que seja pra detectar comportamento.
É lógico.
Cara, mesma pessoa que, sei lá, tem 3 amigos no Facebook, acompanha 3 pessoas no TikTok, entendeu os hábitos e comportamentos dessa pessoa, ajuda você a criar estratégias. A gente percebeu isso no cenário político durante a eleição do Trump.
Com certeza.
E isso teve impacto. Foram ações de divulgação de conceitos e ideias para grupos pequenos que fizeram toda a diferença, com mensagens criadas especificamente para esses grupos. Márcio Felipe falou, eu uso o TikTok, mas olhei a notificação do vídeo de vocês e desinstalei ele na hora, pois apaguei todos os meus dados para não correr o risco de ser hackeado. Obrigado pela confiança, Márcio Felipe. Ainda bem que não foi clickbait, porque eu realmente acho que ele é perigoso, que você tem que desinstalar. Sim!
Cara, tem um outro ponto também que eu acho que a gente precisa levantar, né? As consequências, a gente tá colocando muito a consequência aí pro mercado chinês, pras empresas chinesas e pro governo chinês. Mas essa treta também, ela resvala, ela respinga também nas empresas americanas. Porque hoje, querendo ou não, o mercado chinês, ele é um dos mercados mais importantes. Hoje, pra Apple, ele representa aí, meu, sei lá, 30%, 20%
acho que é 16% da Apple.
Do mercado da Apple, cara.
16%, assim,
é muita coisa.
Se eles forem obrigados a tirar da loja o TikTok e o WeChat, isso poderia repercutir numa perda de 16% de lucro para a Apple, tá? Uma perda de mercado de 16%, e considerando iPhone. Agora, considerando iPad e outros dispositivos, aí a perda seria maior, seria de mais de 20%, seria 25%.
É isso aí, na verdade, dentro da Apple, né, o mercado da Apple dentro da China representa 16%. Se tirarem o WeChat, TikTok, esses aplicativos, isso vai impactar em 30%, né, poderia cair as vendas do iPhone dentro da China em 30% e os acessórios em 25%. Né? Isso, cara, realmente é muita grana, porque não faz sentido, né? Você aqui no Brasil a gente tá habituado a usar o WhatsApp e algumas pessoas o Telegram. O que é o WhatsApp pra gente? Pra galera na China é o WeChat.
Não, na verdade é mais do que isso, porque a galera usa como banco. A galera usa, é uma mistura de WeChat, é uma mistura de WhatsApp com um aplicativo de banco, com PicPay.
É que eles queriam fazer isso no Brasil também com o WhatsApp, né? O WhatsApp
sim, assistência. Não, mas é que pagamento. O WeChat, ele é assim: você não consegue sair do hotel e ir até uma, tipo, uma lojinha de conveniência e comprar uma garrafa d'água se você não tem o WeChat. É uns negócios desses, tipo, a tecnologia de cartão, pagamento e tudo mais. Hoje, cara, é tudo pelo celular e se você tiver o WeChat, ele vai funcionar, entendeu? Então, assim, é um aplicativo que é muito mais presente na vida das pessoas do que o WhatsApp aqui no Brasil, tá? É um paralelo, mas tem uma distância.
Só que aí é dentro da China, né? E aí, dentro da China, isso é extremamente relevante. Então, se um iPhone, que é americano, não puder ter um WeChat dentro dele, não faz sentido para um chinês ter aquele aparelho.
Sim.
Você entende como isso é complexo e como até essa postura do governo americano vai refletir dentro das empresas americanas também? Tanto que, né, esse prazo aí, né, até que o governo americano acabou colocando pro dia 20 de setembro, ele é um pouco estratégico, porque antes disso, né, vai ter um encontro entre o governo americano e o chinês.
Pra negociar.
Vão fazer aí um debate comercial. Ah, e entre essa conversa comercial está, assim, pautado Huawei, WeChat, TikTok, pra justamente ver se tem um acordo amigável aí. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pegar todas as informações pra mim, eu divido com você, de repente, né?
E de verdade, assim, no meu ponto de vista, é uma luta de poder. É uma luta de poder. Tanto poder de acesso aos dados, quanto poder de negar o acesso aos dados. E falar, olha, se eu falar não, a minha turma toda do parquinho pega a bola e vai embora. Porque a França já está avaliando o TikTok. E não que tenha necessariamente começado por conta dos Estados Unidos. Várias empresas estão reavaliando, vários governos estão avaliando por conta dos riscos de segurança. E até onde eu já vi aí na internet, não vou citar fontes necessariamente porque eu posso dizer que, como não tenho conhecimento técnico suficiente, eu acho que só vale eu pontuar aqui, mas eu não posso afirmar, porque eu não entendo esse universo 100%, eu já vi threads de pessoas que trabalham com segurança falando coisas como: eu abri os códigos e é uma merda, não instala, vai dar ruim. Quando os hackers estão te falando pra você não instalar um aplicativo que o governo americano tá te falando pra não instalar, eu fico meio assim, Mauri. Eu fico... É o tipo de coisa assim. Quando tem um lado falando, o governo americano falando não instale, os hackers falando, ah, foda-se. Você fala, porra, eu preciso escolher um lado. Quando o governo americano fala, não, tá tudo bem, os hackers falando, não tá bem não, velho. Você fala, eu preciso considerar melhor essa parada. Agora, quando o governo americano fala, olha, desinstala isso, e o hacker fala, desinstala sim. Mauri, o que você acha disso?
Não, eu acho que todos esses aplicativos, eles estão colhendo dados novos.
Estão!
E estão fazendo uso
dinheiro,
disso.
Porque dá dinheiro, dá poder. E eu acho que sim, cara, os governos, as empresas, isso, todo mundo consegue acesso em algum nível. Esse é o ponto complicado da parada.
Não, pra mim, na verdade, o que mais pega é... as pessoas acharem que, na verdade, isso é uma briga de bandido e ladrão, sabe?
Tem um bonzinho
e tem um vilão.
Véi, não é, mano, não é.
É cinza.
O americano lá, o presidente americano que tá apontando a cara, falando não está no TikTok, é porque ele sabe o que é possível, porque ele faz isso.
Ele também tem
interesse. Ele faz isso.
Essa a opinião do professor Mauri, a Rede isso, Geek, cara. Não
já temos comprovação disso, cara.
Concorda com o professor Mauri, ele está dizendo a sua opinião pessoal. Meu advogado pediu pra dizer que isso não necessariamente reflete a opinião de toda a empresa.
Não, mas ele faz isso e acabou, velho. Então, assim, ele apontar, ele sabe o que é possível ser feito e por isso é o medo dele. Então, essa é a questão.
Mas o ponto é o seguinte, Mauri, respondendo a pergunta das pessoas, você teria instalaria... Oh, caramba, gaguejê. Você instalaria o TikTok no seu celular?
Cara, eu só não instalo. Eu não instalo, primeiro, porque eu acho uma bosta. E segundo, porque realmente não é seguro. Essa é a minha ordem de prioridade. Tá.
Agora, a pergunta número 3. Eu falei pergunta número 1, já pulei para a pergunta número C. Você acha que isso vai impactar em outros mercados... Por exemplo, isso vai impactar no Brasil? Porque a gente sabe que na França já pegou e a gente sabe que na União Europeia é muito chata com política de segurança. E lá eles não têm medo de dar canetada e sair dando multa não, cara. As empresas têm que pagar mesmo, o negócio fica, inclusive, da merda do tipo, olha, você usou tal estratégia pra evitar de pagar imposto, tá aqui tantos bilhões de dólares, paga aí. Já aconteceu, a gente já viu histórico, tem a negociação ou não, tal empresa tá fazendo, agindo de uma forma que a gente não quer, eles se juntam, fazem a pressão também na empresa. E particularmente, eu sou mais favorável a uma postura da União Europeia, apesar de ter umas chatices, a gente já falou sobre elas aqui no update também. Mas você acha que isso vai gerar impacto num Brasil?
Cara, eu acho que sim, vai gerar impacto num Brasil, mas não porque o Brasil tem um governo organizado, preocupado e que quer proteger realmente os dados do brasileiro. É simplesmente porque a gente tem um governo lambibota, chupa-bola do americano, que vai fazer o que ele mandar. Simplesmente por isso, cara. Simplesmente por isso.
Tá fora de controle.
Então vai acontecer, vai ter consequências no Brasil.
Melhor update.
Infelizmente, não pelos motivos certos, né? Mas pelo que. pelo como nós somos gerenciados até o momento. Então, essa, na verdade, é a minha opinião.
Eu acho que também tem uma questão da postura das empresas, cara. A gente tem várias empresas globais, né? Que têm uma influência muito forte americanas, ou por serem americanas, ou por terem uma relação muito forte com os Estados Unidos. E aí, obviamente, cara, poxa, essas empresas vão seguir as políticas de segurança, porque a gente tem que pensar que... Muitos dos profissionais que trabalham com tecnologia, que trabalham com segurança de informação, estão nos Estados Unidos.
Sim, né? Com certeza. E ele
é um polo tecnológico fortíssimo, cara.
Ele tem que seguir as regras globais, e isso faz sentido.
Então, assim, e eu não quero tirar a relevância e a importância desses profissionais, ou falar que eles têm vínculo, uma coisa ou outra. Mas, ao mesmo tempo, tem profissionais sérios fazendo um trabalho sério, e que essa galera toda junta, quando levanta a mão e fala, opa, tem algo de errado aí, é algo que a gente também tem que prestar atenção.
E essa treta, já vou levantar a bola, tá? Essa treta, já falei lá atrás, né? Começou com a Huawei, os aparelhos, depois tá indo pro 5G, agora chegou nos aplicativos chineses. A próxima onda vai ser a debandada das fábricas da China.
Ah, isso, mas eu não mas eu não espero, Mauri.
Não.
Não, isso já está acontecendo,
mas
Mauri.
Mas não tá acontecendo embaixo dos panos.
Ninguém tá discutindo isso. A gente tá... Os made in China que a gente tá acostumado a ver, vai começar a ver made in Vietnã, made in Singapura. A gente vai começar a ver Indonésia. A gente vai começar a ver o Sudeste Asiático ali ganhando outra força.
É isso aí.
E de verdade, cara, quem não percebeu isso ainda é porque não está envolvido no mercado. Isso vai começar a pegar e não vai ser só no mercado de tecnologia, e isso sim é uma resposta política, e isso vai acontecer por conta dessa pressão. Eu acho que a jeripoca vai piar, mano.
E aí o que o governo brasileiro, que podia utilizar essa oportunidade para desenvolver o parque fabril, desenvolver as tecnologias aqui dentro, trazer empregos para os brasileiros, que eles estão fazendo, velho? Tomando cloroquina, fazendo bosta, compartilhando fake news. Velho, a gente tá na merda, é isso sim.
Tá bom. Ó, o Grampolos falou Taiwan e Hong Kong.
E o Fernando Favini falou: ideia, pra ter uma ideia de como não dá pra confiar nos Estados Unidos, a empresa que eu trabalho não pode usar servidores da Amazon que ficam nos Estados Unidos.
É, moleque, é foda, velho. Tô falando, não existe herói, não existe bandido, velho. Esses caras tão se abraçando e cutucando um pescoço do outro com uma navalha, é isso, velho.
E o Chip mandou, me convenceu, Tato, fui lá no Google Play e baixei o TikTok. Obrigado. Depois desinstalei só pra participar do movimento de desinstalação.
É isso aí, cavalaria. Eu quero saber o que você acha. Você usa TikTok, você se sente seguro? Você vai desinstalar depois dessa discussão o TikTok?
Manda pra gente
aí o comentário. Pode ser aqui no YouTube, pode ser através do nosso podcast e o nosso WhatsApp, 11987656950. Mande uma mensagem em áudio, se identificando, falando seu nome, idade, cidade tá falando, sua profissão, e é isso aí. Semana que vem tem mais.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.